Conversa com o autor.
Está no ar Conversa com o Autor. Hoje recebemos Luciana Brits.
Olá, tudo bem? Obrigada.
E Lívia Marques.
Um grande prazer estar aqui.
Eu sou Cátia Navarro e o Conversa com o Autor está começando. Luciana Brits é especializada em educação especial na área de deficiência mental e psicopedagogia clínica e institucional pela Unifil Londrina. É fundadora do NeuroSaber, instituto cujo objetivo é compartilhar conhecimentos sobre aprendizagem, desenvolvimento e comportamento da infância e da adolescência. Luciana Brits está lançando, junto com o marido, Dr. Clay Brits, o livro Como Saber o que Seu Filho Realmente Precisa. Lívia Marques é psicóloga com MBA em Gestão de Pessoas, atuação em clínica focada em terapia cognitiva comportamental, ministra cursos e palestras. Na área clínica, faz orientação de pais e vocacional e profissional, com treinamentos voltados para habilidades pessoais e psicoeducação de adultos, crianças e adolescentes. Ela é a coordenadora editorial do livro O Desafio de Educar, Educar Hoje. E aí eu pergunto a você, Luciana Brits, começo com você, que título, não? Como saber do que seu filho realmente precisa? Difícil, hein, Luciana?
Quando a gente, junto com o pessoal da editora, nós fomos escolher o título do livro, é uma série, é uma construção, né? É uma coisa muito interessante. E, na verdade, a gente queria abordar muito essa relação que os pais têm hoje com a educação dos filhos, principalmente nessa questão da superproteção, de querer fazer por eles, de não querer fazer com que seu filho realmente cresça. E aí, eles, na ânsia de quererem fazer o que eles acham que é certo, eles não sabem realmente do que eles precisam. Eles acham que eles precisam de brinquedos, que eles precisam de coisas materiais, eles acham que não precisam ser frustrados. E aí veio essa necessidade. Será que os pais sabem do que os filhos precisam? Será que, se de repente eles souberem, a atitude vai ser diferente?
Essa é uma questão interessante, porque eu acho muitas vezes que os pais, e aí eu falo como mãe que sou, às vezes a gente tem a sensação de que a gente faz com eles o que a gente precisa para nós, não é? Então a gente escolhe o filho e acha que o que a gente quer para a gente é o que é bom para ele. E ele, sendo um indivíduo único, um ser que tem suas próprias decisões e será, né, do mundo, há um choque, sim. Porque, na verdade, às vezes eu estou dando o que ele realmente não quer, em dose elevada. E aí, como fazer? Eu sei que tem pilares, não tem?
Sim. Quando a gente, na verdade, a proposta toda do nosso site, a gente trabalha muito com transtornos de aprendizagem e comportamento. E uma coisa muito interessante foi que, quando a gente teve a proposta da editora para fazer um livro, a gente foi com TDAH, hiperatividade, dislexia, todo autismo, enfim, né? A gente tem uma série de linhas aí que a gente trabalha super bem dentro da NeuroSaber. E aí eles vieram com essa fala, falando da questão das famílias, né? Mostrando para a gente assim, quantas famílias não estavam com dificuldades. E foi muito interessante, porque a gente tem uma coisa muito grande na NeuroSaber, que é a missão. Se estiver dentro da missão, a gente aceita o projeto. Se não estiver dentro da missão, e a missão é levar conhecimento científico numa linguagem simples, com aplicabilidade para pais, professores e profissionais sobre aprendizagem, comportamento e desenvolvimento. Então, quando eles vieram com essa questão de auxiliar as famílias, está dentro da nossa missão, porque a gente precisa ajudar essas famílias, porque essas famílias fazem parte desse processo todo. E aí foi quando a gente partiu para a questão da família, né? E sim, tem os 7 pilares. E quando você fala isso, é muito interessante, porque você tocou no ponto que é o primeiro pilar, que é o pilar da frustração. E eu começo esse pilar com uma frase, porque todos os outros pilares eu coloco frases de filósofos. Esse eu botei frase de pai, que o pai fala assim: tudo que eu não tive, eu vou dar para o meu filho. E isso eu falo que é uma das piores coisas que a gente pode pensar enquanto pai, enquanto enquanto pai, eu tenho 3 filhos também, uma de 18, um de 15 e um de 9. A gente vai com a maior boa intenção. O pai não erra porque quer. O pai erra porque não sabe como é que é o negócio.
Muito bom, muito bom. Eu até agora vou puxar aqui a Lívia Marques para a nossa conversa, porque o título da Lívia também eu acho que vai assim junto com o que a Luciana Brits diz. O desafio de educar. Gente, a palavra desafio é tudo nesse contexto. Porque é exatamente o que Luciana Brits diz. Como não vem uma cartilha, a gente é pai e mãe e recebe aquele presente maravilhoso e aí vai seguindo, né, gente?
Quando nasce um filho, nasce uma mãe e um pai.
Sim. Muito bom. É isso mesmo. É isso. Lívia, que desafio é esse, Lívia Marques?
Eu falo, durante toda a construção do livro, né? E até quando eu falo sobre o livro em si, entrevista, ou falo para os pacientes mesmo, eu digo o seguinte: não há um manual. A criança não nasce com manual nenhum. E quando a gente sai da maternidade, a gente também não recebe nada disso. Então, quando a gente pensa, né, o grande desafio, qual é esse grande desafio? Cada família vai ter um. Não adianta eu generalizar. Cada família vai saber o que, que tem ali de mais dificultoso para ela. Pode ser a questão de frustrar o filho, pode ser a questão de lidar com algum problema de aprendizagem, pode ser esses próprios pais que não conseguem se localizar nesse mundo da maternidade, da paternidade. E é muito complicado. Eu sou mãe, eu tenho 2 filhos. Então, há 7 anos... né, que é a idade do meu filho, que eu de verdade falei, não, peraí, tem alguma coisa que a gente precisa começar a estudar e a falar de verdade, porque hoje a gente tem muita informação do que é certo e do que é errado, e não aquela informação, olha, para sua família pode ser de uma forma diferenciada, porque não tem o manual, não é aquela fórmula de bolo, não tem a receitinha do bolo. Então, no livro, a gente quer conversar de verdade, de forma acessível, de forma fácil. Ele não tem nada de manual, que bom! Ele tem, é uma reflexão, se aquilo vai caber na sua família, se não vai. Então, a gente está conversando e fazendo com que cada um reflita sobre isso.
E o interessante é que a Lívia, nesse livro, ela reúne várias profissionais, vários profissionais da área. Então, ela tem olhares ou traz olhares diferenciados.
Correto.
É como se a gente abrisse aqui e a gente tem várias ideias, não é isso?
É isso.
Essa
mesmo.
É a proposta.
Essa é a proposta, né? E são psicólogos, nós temos mães, nós temos pessoas que falam sobre a terceirização da infância, que é um assunto que eu gosto muito de falar. A gente tem gente falando sobre gestão escolar, de como é importante a família estar trabalhando com a escola. E de como é importante a escola saber que em cada lugar ela vai precisar, por exemplo, ou com cada criança, ter um tipo de atitude, um tipo de comportamento. Porque se eu estou dando aula numa comunidade, a minha gestão escolar ela vai precisar ser um pouco diferenciada, porque eu tenho que me adaptar àquele local. Se eu estou dando aula na Zona Sul, a minha gestão escolar ela também vai ser diferenciada. Eu estou recebendo pais. Então, eu converso aqui muito com pais, professores, pedagogos. Eu converso com quem trabalha com criança e adolescente. É isso que a gente quer fazer. Trazer essas pessoas para perto da gente para que a gente possa ter, sim, pessoas melhores, né, que saibam ser frustradas, porque o mundo, ele frustra a gente o tempo inteiro, né, a verdade é essa, a gente não vai ter sempre o nosso pai, a nossa mãe, ou quem vai dar pra gente aquilo que a gente quer, e também construir um mundo melhor, né, então a gente tem que ter essa conexão, né, tem que encaixar bem o mundo e as pessoas.
E isso que você fala em relação ao desafio, na verdade é um desafio coletivo. Não é você entregar o filho na porta da escola, agora cuida dele aí o dia inteiro que eu vou, né? E aí quando você recebe, você acha que a sua missão é você dar uma boa educação só escolar. Ou seja, não é para quebrar essa unidade, né, Lívia?
É para ser um time.
É para ser um time. Falando em time, vamos saber o seguinte, Luciana Brits, você falou de um dos pilares que é a frustração, que é um pilar, como a própria Lívia colocou aqui, absolutamente importante e necessário, ele existe, está aí e a todo momento, como ela diz. E depois, qual o outro pilar que vocês também trabalham?
A gente até usou esse termo pilar, por quê? Porque pilar é algo que estrutura. A gente tem muito cuidado também com essa coisa de achar receita de bolo, porque pai quer falar, vou fazer assim, 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 nossa, pronto, como se fosse uma caixinha, e não é. Então, o termo pilar já foi uma coisa que a gente pensou muito, porque pilar é uma coisa que você não vê, mas está lá. Sol, chuva, para uma casa ser bem construída, uma construção precisa disso. Então, o primeiro pilar é frustração. O segundo é educar para as decisões. O terceiro pilar, educar para os conflitos. O quarto, educar para as realizações. O quinto, educar para a aprendizagem. O seis, educar para o diálogo. E educar para ser feliz, que é o sétimo. Então, a gente faz uma reflexão sobre como esses pilares e como, assim, coisas bobas, né? Educar para a decisão, por exemplo. Eu preciso que essa criança hoje, ela seja um adulto que decida, e mais que decida, ele seja responsável pelas suas decisões. Porque mesmo quando eu não decido, eu estou decidindo, alguém está decidindo por mim. E aí a gente culpa o patrão, a gente culpa as pessoas em volta, o marido, porque decidiu, mas eu dei isso, porque isso não foi estimulado quando eu era criança. E mais do que estimulado, porque mais do que você decidir, é você ser responsável pelas suas decisões, que às vezes não são as melhores, mas você aprende com elas.
E é um dado muito bom, porque, em geral, os pais decidem pelos filhos e depois há uma reclamação geral mais tarde, quando os filhos não decidem. Não decide nada, esse menino não vai para... Não sabe o que
quer
da vida, esse menino. E, às vezes, não há um olhar interior para ver o quanto de parcela sua existiu naquela atitude daquele filho que cresceu.
Tem dificuldade para isso.
Não é?
Tem uma dificuldade.
Pois é. E mais do que isso, e quando também você deixa aquela criatura decidir tudo?
Sim.
E aí também chega um momento que você fica de pés e mãos atados, porque como aquela criaturinha decidiu tudo... Ela, na verdade, em alguns momentos também está cometendo deslizes
não e equívocos. Se submete.
E não se submete. Uhum. Como é que ela vai ouvir o outro no mundo se ela foi criada para decidir tudo?
Isso,
complicado, hein, Luciana?
É por isso que é importante a gente ter essa mediação. Então, óbvio, uma criança de 2, 3 anos, você não vai falar para ela decidir que escola ou tomar decisões importantes. Por isso que é importante a gente conhecer o nível cognitivo, desenvolvimento emocional dos nossos filhos. A partir daí, a gente dá. Então, por exemplo, decidir brinquedo. Ah, eu quero brincar com tal brinquedo ou com tal brinquedo. De pequenininho já dá. Coisas básicas, fazer esse exercício de coisas básicas. O que a gente infelizmente vê muito, e isso é bem sério, é que quando às vezes os pais eles falam, você quer estudar na escola X, a gente vê crianças pequenas definindo as escolas, definindo um monte de coisa que eles não têm maturidade. Então, o processo de decisão, ele tem que ser muito bem pausado, muito bem conversado, né? E porque quem é responsável é o adulto, não é a criança. E a gente tem mania de inverter muito essas responsabilidades.
Lívia Marques, qual é o desafio nesse momento quando a questão é decisão?
Eu digo o seguinte, ela está falando, a criança escolhe, às vezes, a escola, né? Primeira coisa que eu digo, hoje os adultos, os pais, principalmente nós que somos pais, que eu também, né, me coloco nesse lugar, a gente às vezes se preocupa demais com o conteúdo. Eu vou pegar o exemplo da escola. E na verdade a gente precisa se preocupar, sabe com o quê? Com a educação emocional dessa criança. Que aí a gente vai estar gerando um indivíduo muito bacana, que ele lá na frente vai ter uma capacidade bem melhor dele estar aprendendo, ele vai ter uma facilidade boa para estar lá falando com a professora, olha, professora, eu não consegui entender isso aqui. Ou vai falar para o pai, poxa, pai, essa escola, não estou me sentindo bem aqui. É diferente, né? Então, essas decisões, a gente precisa colocar aquela sementinha na criança para a gente amadurecer essa criança emocionalmente e socialmente.
Para ela se sentir segura.
Para ela poder se sentir segura, não oferecer tudo que ela quer, não permitir que ela faça tudo que ela quer. Mas isso também é um aprendizado nosso, do dia a dia. É a gente parar para refletir, peraí. tem alguma coisa que não está muito legal, ou tem alguma coisa que a gente pode potencializar aqui um pouco. Mas é pensar que, por mais que o mundo esteja competitivo, a gente precisa olhar essa parte emocional, essa parte psicológica das nossas crianças, para que eles se sintam seguros. Saber que pode contar com alguém ali, mas que esse alguém não vai dar a resposta para ele o tempo inteiro.
A Lívia toca no ponto segurança e eu volto para a Luciana Brits, porque precisa estar muito seguro para viver conflito.
Sim.
E esses conflitos estão também no nosso dia a dia, em todo momento, e aí eu vou direto ao ponto com vocês duas. A família tem muito conflito.
Sim, e como essa família lida com esse conflito? Porque é isso que a criança, ela aprende. Ela não fala assim, olha, você tem que ser bonzinho com seu amigo, você tem... Não. Como que o pai conversa com a mãe, o pai e a mãe se conversam, conversam com os filhos. É, nesse capítulo, uma coisa muito interessante que a gente procurou fazer em todos os pilares, a gente colocou muitos dados cognitivos, neurocientíficos, de como as crianças aprendem de várias pesquisas. Por exemplo, nesse capítulo dos conflitos, a gente fala muito da questão da empatia, se colocar no lugar do outro. E escolas dinamarquesas, por exemplo, onde as crianças, o povo é tido como um dos mais felizes do mundo, eles têm a empatia no currículo escolar.
Que delícia! Que maravilha!
Gente,
o que é empatia?
Que informação.
Não é só você se colocar, é você sentir o que o outro sente. Então, lidar com conflitos é eu estar me colocando no lugar do outro, tentando entender, sem deixar de colocar a minha opinião, porque não é você ser subserviente, você ser... Não, é você saber colocar, e isso trabalha muitas coisas dentro desse ambiente familiar, dentro do ambiente escolar. E isso hoje, o profissional de hoje, quem está na frente, se a gente for falar em termos de mercado, é o cara que sabe mediar, é o cara que sabe conversar. É esse que está diferenciado hoje no mercado. Não adianta ser o primeiro da turma. Aquele cara que consegue falar, que chega, tá num pico, um maior estresse no trabalho, fala assim, cara, não, gente, mas vamos ver aquele ponto. E quando a gente tem essa clareza, e eu falo que quando você tem clareza, você tem tudo, porque você sabe que atitude tomar. Porque quando você está no conflito e está com a cabeça fervendo, você fala um monte de coisa, você tem atitudes que não são adequadas. E isso é uma capacidade que a gente tem que trabalhar muito com as crianças. As crianças, nos primeiros 4 anos, elas têm uma coisa que chama egocentrismo. A Lívia sabe, né? Óbvio, como uma ótima psicóloga, e trabalha muito com isso quando eles são pequenos, eles não se colocam no lugar do outro. Eles acham que tudo é ao redor dele. Isso é normal. O problema é ter 30 anos e achar que isso é normal.
Essa é a questão.
Não, e você colocou aqui a Lívia, realmente, a Lívia falava exatamente dessa questão de priorizar o conteúdo, sim, mas menos atualmente do que o emocional. E a Lívia colocava isso. E é o que você traz realmente, gente. Hoje, no mercado de trabalho, isso está sendo visto todos os dias por todos nós, as empresas elas estão priorizando, sim, a produção, mas é mais produtivo quando é alguém que ajuda em soluções.
Líderes.
Líderes. E solucionar de modo afetivo, até de modo prazeroso.
Agrega, né?
Agregando, exatamente. O mercado de trabalho está assim mesmo hoje,
sim,
Lívia Marques?
Sim, é um fato, né? Eu dou aula numa faculdade aqui no Rio e eu trabalho a cadeira de desenvolvimento profissional. E aí eu sempre converso muito com os meus alunos sobre essa questão. Eu falo, gente, para tudo, não é só conteúdo. A gente precisa saber ter liderança, a gente precisa saber falar com as outras pessoas. Eu não posso chegar aqui para vocês e falar assim, eu quero isso aqui, eu quero esse exercício e acabou. Não, eu sempre faço com eles o seguinte, eles adoram isso, eu sou muito feliz por isso, eles vão escutar isso, eles vão se identificar. E eu falo assim, vamos sentar todo mundo, vamos fazer uma roda aí, vamos conversar, vamos pegar o texto, vou fazer junto com vocês e tal. E eles falam assim, professora, a sua aula é sexta-feira à noite. É verdade, sexta-feira
à
noite.
Nossa, que desafio.
Professora, a gente adora a sua aula, porque a senhora conversa com a gente, olha no olho da gente. Isso, para mim, é tão maravilhoso. E é verdade, a gente tem que desenvolver esse tipo de habilidade. Já são pessoas, já são adultos, né?
Sim, sim.
E isso é importantíssimo. A Lu estava falando uma coisa aqui de crianças, né? O meu filho tem 7 anos. E no ano passado, a gente tem muito essa coisa de desenvolver a habilidade emocional neles, né? Porque eu tenho 2. E a empatia também. E no ano passado, ele fez uma coisa que eu fiquei, assim, muito impressionada. na fila da escola e tinha uma mãe amiga que ela tava assim com uma carinha triste, tava muito triste. Ele saiu da fila, ele foi até ela, abraçou e falou: tia, vai ficar tudo bem. E quando ela me contou isso, eu falei: nossa! Aí ela: olha, eu vou te falar uma coisa. Você está fazendo um ótimo trabalho. Ah. E isso é muito gostoso. Isso é muito bom. Então, a minha preocupação, porque a gente tem essa preocupação dele ter o conteúdo, né? É. Ele, com 6 anos, ele precisava ter o conteúdo.
Mas que ser humano ele será para o mundo? É. Para o outro?
Sim.
Como a Luciana Brits diz, né? E o quão ele foi fundamental, tão pequenininho e tão grande foi para aquela pessoa naquele
Sim.
momento.
É.
Porque às vezes, gente, o que a gente precisa realmente não é de uma aula assim, de matemática, com todo o respeito que se tenha. Às vezes um abraço daquele professor na aula, quando ele voltar para o quadro para dar aula, você já presta atenção de outra forma. Você estava mal e ele percebeu, ele olhou para você. E aí ele volta para o conteúdo e te deixa melhor. Né? Luciana Brits, a gente caminha para um outro pilar, que é educar para realizar.
Pois
é. E aí é que eu digo, né? A Lívia trouxe essa questão da sala de aula e desse professor que eu coloquei aqui na nossa história, é alguém que ajuda a realizar no momento em que você permite no espaço que essa criança ou esse adolescente ou esse jovem se sinta seguro, não é? Acolhido e que pode errar.
Pode errar, pode botar as coisas em prática. Eu falo que a aprendizagem escolar, ela é uma ponta do iceberg. A criança, quando chega lá naquela aprendizagem escolar sistematizada com 6, 7 anos, ela traz a carga toda da personalidade dela, está totalmente formada, mas está praticamente já muito bem embasada pela família. E esse educar para a realização, quando a gente está lá na escola, é muito legal, porque a gente estimula essas crianças a colocarem em prática as questões, mas em casa, desde pequenininho, a criança tem muitas ideias, e eu falo que esse é o pilar para criar um filho empreendedor. Porque os filhos têm ideias malucas, né? Minha filha fala: mãe, eu vou fazer limonada e vou vender. Mãe! Aí o outro descobre um jeito de fazer uma coisa, faz um desenho, quer escrever um livro. As crianças, quando são bem estimuladas, e eu tenho os 3 lá em casa, é muito louco, e eles falam: mãe, eu vou fazer isso. E quando os pais falam: mas pra que fazer isso, moleque? Ah, mas que besteira isso. Mas eu digo: ah, vai fazer outra coisa. Vai ficar fazendo sucata, ficar fazendo telefone sem fio pra fazer não sei o quê. Como é que é isso? Então, isso mata o adulto realizador lá na frente. Isso mata. Porque aí você tem. Por que é realizar? É você colocar em prática ideias. E hoje a gente precisa de pessoas que coloquem em prática. Eu falo assim: que a pessoa que é extraordinária, quer ser um ser humano extraordinário, é aquela pessoa que fala, que vive aquilo que fala. Né? A gente só fala, a gente só sonha. Mas e colocar o sonho na prática? Ah, não, vai dar errado. Ah, não, mas isso deu errado. Ah, não, mas. Ah, mas acho que não vai sair. E aí você simplesmente não tenta, e aí você vê as outras pessoas que tentaram e você fala: puxa, mas eu tive essa ideia, eu podia ter feito assim, e aí você se sente o pior, e os pais acabam abafando isso nos filhos. O meu filho agora quer ser youtuber. Ah, você... É, filho? É, mãe, nossa, porque a gente tem um canal no YouTube, tem 100 mil inscritos, ele acha o máximo ser youtuber, entendeu? O meu outro filho quer trabalhar com ciências políticas, a outra quer fazer medicina, e enfim, cada um tem um perfil. E aí é você realizar e você mostrar as coisas boas, ruins, né? Que no meu ponto de vista é ruim, mas às vezes no ponto de vista deles não é ruim, porque eles estão escolhendo. Então, isso que é interessante, é engraçado. E é muito importante essa questão da realização.
É, e eu fico pensando que nesse momento em que você às vezes joga uma pá de cal, você não percebeu que jogou. Isso acontece, porque como o pai quer o melhor para aquele filho, ele acha que quando está dizendo isso, na verdade está levando o filho para um caminho que ele acredita ser melhor, mais seguro, que vai ganhar mais dinheiro. E aquele filho que às vezes fica caladinho e parece que não se tocou com aquilo que foi falado, nossa, que estrago pode ter sido realizado ali, né, Lívia Marques?
Isso é verdade. A gente precisa ter muita cautela com o que a gente fala para essas crianças. E até para os adolescentes também. Eles são umas esponjinhas. Eles vão pegando da gente, mesmo não precisando ser na fala. Né? Eles podem ouvir, eles podem ver. Então, quando a gente recebe de uma criança ou de um adolescente: ah, eu quero ser presidente. Esses dias eu escutei isso. A minha prima de 7 anos falou isso pra mim. Eu falei: que legal! Que bacana, então vamos lá, vamos ver o que, que a gente pode fazer. Então, assim, não podemos jogar essa pá em cima da criança e nem do adolescente. Vamos mostrar, sim, o que, que tem de bom e o que, que pode ter de ruim na nossa visão, na nossa concepção, mas a gente precisa hoje validar esta voz. Validar.
Bom, a gente vai continuar nossa conversa no nosso próximo bloco. A gente ainda tem outros pilares para falar. O público vai voltar com a gente porque a conversa está interessante, não é, pessoal? O Conversa com o Autor volta já.
Estamos apresentando Conversa com o Autor.
Estamos de volta com o Conversa com o Autor. Recebemos hoje duas educadoras, psicólogas, enfim, especialistas na área de educação, Lívia Marques e também Luciana Brits. Luciana Brits veio do Paraná?
Isso.
Não é?
Eu moro em Arapongas, próximo de Londrina, no Paraná.
Isso, e faz todo um trabalho voltado para o desafio de educar também. Ela escreveu um livro junto com o marido, o Dr. Clay Brits. Ambos trabalham no Instituto Neurosaber, que eles criaram, enfim, para ajudar exatamente com pesquisas científicas de neurociência a equilibrar ou pelo menos tentar se chegar a um denominador melhor na questão da educação dos filhos e das crianças. E Lívia Max, que é psicóloga também, ela organizou um livro chamado Desafio de Educar, Educar Hoje, onde ela reúne textos, informações, depoimentos de outros especialistas e também de vários personagens do nosso dia a dia. Volto com vocês, a gente falava de pilares da nossa educação que estão constando, inclusive, do livro da Luciana Brits. A gente agora fala do educar para aprender.
Nossa, isso é uma coisa muito legal, assim, porque eu também trabalho com psicomotricidade, né? E a gente vê a aprendizagem, as primeiras aprendizagens da criança são extremamente significativas para o desenvolvimento dela. O que é a primeira aprendizagem? Aprender a comer, aprender a usar o banheiro, aprender a dormir sozinho, aprender a andar. Então, como que essa família lida com esse processo de aprendizagem? Ela deixa a criança rolar, rastejar, engatinhar e andar, porque isso é lidar com aprendizagem e erro. Isso é lidar com frustração. E mais do que a frustração do filho, a frustração do pai, que ele caiu de novo. Ai, mas ele não está conseguindo segurar o cocô e o xixi. Ai, nossa, ai, não, vou deixar a fralda até 4 anos. Ou não, vou pôr ele no disquinho para ele pular essa fase, andar no andador, porque ele vai ficar mais inteligente, ele vai ficar mais esperto. Então, como que eu lido com a aprendizagem, com o erro do meu filho? Porque é exatamente assim que a criança vai aprender a lidar. O que eu vejo no consultório de psicopedagogia e psicomotricidade, enfim, eu vejo que a criança que, por exemplo, tem uma dificuldade escrita, por exemplo, aquela criança que tem problema de letra e tal, é aquela criança que as pessoas fazem tudo para ela. Ela não tem para que ela vai precisar de braço, se ela tem gente que dá na boca, se ela tem gente que penteia cabelo, que dá banho, tudo. E isso é um impacto no desenvolvimento dessa criança em aspectos cognitivos, dominância lateral, psicomotores, muito significativos. E eu, para eu poder ter um desenvolvimento social, pessoal, eu preciso estar aberto a aprender coisas novas. E o processo de aprendizagem é tentativa, ensaio, imitação, erro, não dá certo, tento de outra forma. Como que eu estou aberta a aprender? Tem pessoas que simplesmente se negam a aprender. Não, eu fiz assim faz 20 anos que eu faço desse jeito. Não, vou continuar fazendo assim. Não, eu quero fazer, tomar esse atalho, que desse jeito é mais rápido, eu consigo, né? Então, como que lida com essa questão da aprendizagem? E é muito louco como a gente vê os pais lidando com isso na escola. Porque é uma competitividade, é uma questão só da nota pela nota, né? Como que esses pais... Aí você pega no consultório aquela criança que tem um errinho, ela apaga tudo o papel, ou não quer mais aquele papel, quer outro papel, porque ela não admite o erro. E o erro, ele é importante dentro do processo de aprendizagem. Se nós quisermos adultos mentalmente sãos, a gente tem que estar aprendendo sempre. Nessa era de informática, a minha mãe está com 75 anos, ela sabe mexer no Face, ela sabe fazer as coisas, porque a aprendizagem, ela é constante, ela não é mais estática. Nesses tempos de internet, você não tiver isso muito bem claro, você fica para trás.
E isso que você está colocando, no outro dia eu ouvi uma amiga minha dizer que o filho chegou em casa e disse para ela a nota que tinha tirado. E ela respondeu para ele, nossa, então você é o melhor da turma? E ele respondeu assim, não, eu não. Nessa disciplina aqui, nessa matéria, sei lá, eu sou. Mas olha, o fulaninho, ele é o melhor no futebol. A ciclaninha, ela é a melhor na dança. O outro, ele é o melhor no desenho. Ah, mas quem é o melhor para escrever? E aí ela começou a levar um susto, porque para ela, o melhor da turma era tirar, sei lá, o 10 naquilo. E o menino chegou com uma lição, né, para aprendizado dela, que é o seguinte, quem é o melhor em quê? Né? Ou no quê? Essa era a pergunta. E ele trouxe para ela isso, porque ele não se considerava o melhor. Ali ele tinha, mas ele tinha, em volta dele, ele olhava, tinha gente muito melhor no futebol, nisso, naquilo outro. E depois ela veio conversar isso e falou, Kate, que lição que eu recebi ali. Bom, 2 minutos para mim bastou para eu ver que não existe o melhor. Todos somos, né, Lívia Marques? Isso é você verdade. Também tem como depoimentos no seu livro de personagens que você
Sim.
falou?
A gente pode pegar, principalmente ela falando sobre pais agora, né? Na verdade, os pais são competitivos e levam isso para as crianças. Isso aí é um grande problema para a gente hoje. Porque, na verdade, eles querem competição. Eles querem que sejam os melhores.
Deixa eu só fazer um adendo. Essa questão de figurinha de Copa, essas coisas, eu fui procurada por uma reportagem e é super legal trabalhar essa coisa da figurinha. E o repórter falou para mim, Luciana, os pais não deixavam as crianças trocarem. E quando as crianças trocavam ou davam a figurinha, onde já se viu? Isso tem que vender. Essa figurinha era cara. Quer dizer, os pais estavam competindo.
Está acontecendo.
Quer dizer, a criança, né? Desculpa te cortar, mas sim. Isso foi uma coisa que eu falei assim, como assim? Luda, altos paus entre os pais e as crianças, que as crianças doam a figurinha, ou elas fazem aquela... Não, onde já se viu? Isso aqui custou caro, você tem que vender, portanto... Os pais tomando os papéis dos filhos. Pode falar, desculpa.
Mas eles fazem isso, isso é verdade, né? Eu dei o álbum da Copa pro meu filho, pra ele tentar começar os números, aquela socialização, aquela coisa toda. E aí, daqui a pouco, quando eu vou ver, ele, mãe, agora eu não quero mexer nisso aí, não. Aí eu fiquei assim, olhando... Aí eu pensei, né? Claro que você vai pensar, né? Poxa, eu comprei a figurinha, mas ele nem deu mais
não
confiança.
Deu valor.
Mas tá bom, você quer fazer outra coisa? Quero, mãe, eu quero fazer outra coisa. Então, o que acontece? O adulto hoje, ele é muito mais competitivo do que a criança. A criança não, a criança quer brincar, ela quer aprender. E a nossa super proteção acaba impedindo um bom desenvolvimento para esse ser. Para esse indivíduo. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Nós somos mães. Então, a gente sabe que às vezes a gente quer assim, não vai. Mas às vezes a gente tem que deixar ir.
Com muito, 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 muito duro no, né, no coração, né? Mas
Sim.
assim, se cair, o que eu vou fazer, né? Uhum. Caiu e vai olhar de novo para não cair de novo.
Vai
mas
aprender.
Se não cair, você não vai
aprender. Vai aprender. Né?
Lívia Marques, eu vou pedir a você que você selecione um trechinho do seu livro, por favor, O Desafio de Educar e Educar Hoje, para a gente ouvir.
Falar aqui o seguinte, o desafio de educar é falarmos e pensarmos o tempo todo em melhorias e modificações, não apenas para nossos filhos, crianças e adolescentes, mas para nossas vidas, trazermos indivíduos mais responsáveis, mais empáticos, mais produtores de si e de contribuição social positiva.
Ou seja, você mais uma vez nos coloca aqui a educação como sociedade.
Correto, sociedade.
É, a educação é onde todos têm a sua parcela de ação.
Sim.
Não é? Luciana Brits, agora você, eu vou pedir que escolha um trechinho do seu livro, por favor.
Estimular a criança não é dar brinquedos caros nem propor atividades altamente elaboradas. Se há uma coisa que as crianças nos mostram sempre, é a simplicidade.
Ah.
E a simplicidade é uma das coisas mais difíceis, às vezes, da gente ter essa noção, ter essa percepção. Às vezes a gente quer dar, organizar, pensar, né? Mas aí você vê uma criança brincando com, em vez do presente, com um ano, a criança brinca mais com o papel do presente do que com o presente, propriamente dito.
Sim.
Ela brinca com a tampa da margarina, ela brinca com o potinho que você jogou fora, ou ela simplesmente fica rodando, caindo, pulando, mexendo em coisinhas, cutucando buraquinhos, mostrando que esse processo vai muito mais no outro estar mediando, olhando e saboreando, né? Porque isso é muito legal. Do que você está comprando e está... Eu vejo isso com muita preocupação, esse consumismo. E que não é, óbvio, não parte das crianças, parte dos adultos. Hoje as crianças, elas têm, nunca tiveram tantos brinquedos. Eu lembro que minha mãe falando que ganhou uma boneca de papelão. Isso há não sei quantos anos atrás. As crianças hoje em dia nunca tiveram tanto brinquedo, mas elas não sabem brincar. Porque brincar depende do outro, da mediação do outro.
É, e isso que você fala, eu vou até colocar um molhinho nessa história, a leitura, e a gente está trabalhando aqui com dois livros, vocês trazem dois livros para adultos, mas a leitura, ela traz essa coisa do chamego e do convívio do pai e da mãe, de sentar com essa criança ou a professora, é um momentinho que não se precisa de muito, mas se voam naquelas histórias, né? É possível todo mundo voar e voltar para o mesmo patamar, sem ter comprado nada ali, né, Lívia Marti?
E também a gente está, além do abraço, né, a gente está trabalhando a empatia, o carinho, o amor, a presença e a criatividade.
Exatamente. A gente vai agora para um outro pilar, que é o educar para o diálogo, que está aqui no livro da Luciana Brits. Dialogar não é fácil, né, Luciana?
Não.
Tem que parar para ouvir o outro, né?
É, e aí com 15 anos o pai fala assim, então filho, agora nós vamos dialogar, vamos conversar. Então já tá tudo errado. Se com 15 anos você chega pro teu filho e fala, então agora nós precisamos conversar, é porque alguma coisa tá errada nessa relação, né? Porque essa conversa, ela vai desde muito pequenininho. É, uma das coisas que a gente aprende, que a criança, ela começa a linguagem pela linguagem não verbal. É o gesto, é o carinho... Você sabe que mães, filhos de mães que tiveram depressão pós-parto, eles têm atrasos, às vezes, de desenvolvimento, problemas escolares. E por quê? Porque, geralmente, essa mãe, e a gente entende por toda essa patologia que acontece a depressão pós-parto, não pega, não beija, não tem essa linguagem do carinho, porque a linguagem do carinho, ela não fala, ela faz. Então, essa questão do diálogo, ela começa com essa linguagem, não é só com a fala, é mostrar para esta criança, é a comunicação. A gente acha que diálogo é falar. Diálogo não é falar, diálogo é mostrar. E aí a gente resgata muito isso, e são os primeiros diálogos dessa linguagem não verbal de bebê. Quando eu paro, eu sento, eu escuto, eu respondo trocentas mil vezes. Mas por quê? Mas por quê? E ele responde, faz aquela pergunta e você para. E às vezes esse mais por quê, não é nem que ele quer saber mais por quê. A gente acha que o filho é super inteligente, super dotado. Não, é porque ele quer estabelecer um diálogo. E quando você tem paciência para ouvir, paciência para falar, enfim, você faz um exercício, e isso é muito importante. Não sei se você percebe, mas todos esses pilares, eles estão muito juntos, porque não tem como eu mediar conflito sem eu saber dialogar, não tem como eu mediar conflito sem eu me frustrar, realizar. Então, tudo isso está muito junto. Essa habilidade do diálogo, ela é muito significativa e é muito importante, né?
Lívia Marques, dentro de todos os depoimentos também que você colheu e que existem nesse livro, você tem depoimentos, por exemplo, de pessoas que sofrem com essas questões que a gente está falando aqui do livro da Luciana Brits, o diálogo, por exemplo?
Sim. Eu falo sobre a validação. A validação do outro, né? Até no capítulo que eu escrevi sobre pais malabares, eu sempre tenho alguns depoimentos assim, mas eu não tenho paciência para isso, mas eu não tenho tempo para escutar isso. Então, é validar essa criança e esse adolescente. Se a gente faz isso desde sempre, a gente não vai precisar com 15 anos falar, olha, a gente agora vai precisar dialogar. Validar não quer dizer que eu vou concordar com tudo que essa criança ou esse adolescente está dizendo para mim. Eu vou ouvir, vou ter uma escuta ativa, empática, na verdade, e vou falar assim, olha, bacana, ou não, eu não achei tão bacana, mas vamos aqui ver o que, que pode ser feito ou não. E a gente pode fazer essa validação com crianças, não tem problema nenhum, né? Então, quando a criança fala assim para mim, tia, me ouve, tá bom. Ou meu filho fala, mãe, peraí, mãe, você não disse que eu tenho que... Você precisa me ouvir? E é verdade, eu preciso ouvir o outro. Para quando a gente chegar lá na frente, não, peraí.
Isso é uma coisa normal.
Precisa ser normal.
E também fica às vezes um certo vazio quando os pais, em determinado momento, quando os filhos já crescem, não há respostas para esses pais, né? Os pais perguntam e esse filho não responde. Fica no vazio, cai no vazio, não é? E o pai pergunta ou quer saber alguma coisa e o filho se retrai e não responde.
Mas será que não pode ter resquícios lá de trás, né? A gente precisa pensar nisso também.
É uma construção. Eu acho que o diálogo é uma construção. Hoje, né, eu tenho lá um filho com 9, aí é muito legal porque a gente põe muita coisa no livro do que a gente passou, né, que a gente passa com os nossos filhos. Então, é muito legal porque a minha filha de 18 anos, ela chega, ela senta, ela conversa e ela deita, e ela fala, nossa, mãe, muitas orientações que eu passo para ela, ela passa para as amigas, porque as mães das amigas não falam, não conversam, e aí você acaba tendo uma coisa que é muito legal numa relação, principalmente pai e filho, que é admiração. Então, se eu admiro, eu não vou pisar na bola, ou eu vou pensar mais para pisar na bola, ou eu vou me preocupar. O que a gente vê hoje é essa falta total de não, ele é meu pai mesmo, ele não, sabe? Isso reflete depois como que eu vou tratar meu chefe, como eu vou tratar meu professor, como eu vou tratar as pessoas. Eu acho que essa relação pai e filho, ela é um marco para como você se relaciona com tudo, com o mundo. Vice-versa, filho, pai, pai, filho. Porque é duplo, é um diálogo, não é um monólogo. É uma coisa de mão dupla, então isso tem que estar assim, muito bem exercitado. Não adianta eu falar, eu ouço meu filho, eu tenho um diálogo aberto, mas é só o que eu quero. E não é facinho, não, porque às vezes a gente tem que ouvir coisas que você fala assim, afe Maria, é tão diferente na minha época, né?
Verdade.
E é uma mudança, e é uma questão de aceitação que a gente tem que estar aberto a isso também.
Lívia Marques, entre, por exemplo, o que você tem, inclusive, de outros profissionais aqui dialogando no seu trabalho, no livro que você reuniu, essa questão do diálogo hoje, ela está mais presente ou ela está, assim, uma coisa difícil? Pergunto até em relação ao mundo virtual que a gente tem hoje.
Na verdade, infelizmente, eu falo infelizmente com o coração doendo, tá? Está mais difícil. A gente, em consultório, em orientação pedagógica, a gente sempre está dizendo como é que é que você conversa com seu filho. Eu tenho um exercício que eu faço e que eu pergunto, quem é o seu filho? O que o seu filho gosta de assistir? O que ele gosta de fazer? E por incrível que pareça, às vezes tem gente que não sabe me responder isto. Então, está difícil, sim. A questão do mundo virtual acaba afastando as pessoas. Quantas vezes a gente vai num restaurante ou está em casa?
Louco, isso é muito louco.
E aí está todo mundo ali, cada um no seu celular. Ou então, cada um vendo a televisão no lugar da casa, por exemplo. Eu, na minha casa, no final do dia, já cansada, sabe do que eu brinco com meus filhos? Mímica. Mímica. E eles falam assim, tá na hora? Aí eu, de quê, gente? Na hora da mímica. Então, para eles, aquilo ali virou uma referência. Eles já gostam daquilo. A gente, quando viaja, a gente não dá tablet, não dá celular para eles. Ou eles dormem, ou quando eles acordam, a gente canta uma música. Mas por quê? Para se sentir bem, para se sentir acolhido, para a gente poder conversar. E isso é um fato. Está mais difícil disso acontecer ultimamente.
Luciana Brice, concorda?
Isso é muito importante que ela está falando, porque a Academia de Pediatria, a Academia Americana de Pediatria, já está falando que as crianças, elas estão atrasando a fala por conta do uso de tablet. Antes de 2 anos não se dá tablet para criança, porque o desenvolvimento da linguagem oral da criança, o tablet, você não tem o outro para conversar. É extremamente visual. Então, esse tipo de questão é muito importante porque está afetando o desenvolvimento cognitivo. Quer dizer, crianças que tinham tudo para não ter nenhum problema, nenhum transtorno, elas estão tendo as suas esferas neurocomportamentais modificadas por conta disso. Isso é muito sério. Eu vejo as tecnologias como uma forma, por exemplo, peguei meu celular, eu tenho lá meu grupo de WhatsApp da família, comeu, não comeu, fez, não fez. Então, é uma forma que a gente tem de conversar quando a gente está longe. Então, isso é muito bacana, porque, nossa, hoje em dia você tem mais acesso aos seus filhos, mas quando você está presente em casa, você não precisa de smartphone para falar com seus filhos, você tem que estar presente em presença física, emocional, toda, né? E isso é uma coisa que a gente tem que, enquanto pais, a gente tem que estar muito atento.
E contando também que hoje, né, a gente recebe muito no consultório a demanda de crianças que estão viciadas, né, com dependências em tecnologias e adultos com dependências em tecnologias. Então, a gente tem trabalhado muito essa questão dentro de consultório porque a coisa está agravando. E isso tem prejudicado muitas pessoas.
É, inclusive no relacionamento social, não é, gente? Sim. É, bom, chegamos a um ponto, então, que aí a gente vai para o último pilar, que é a conclusão de tudo isso aí que a gente está falando, né? Educar para ser feliz.
Sim, a primeira coisa. Ah, o que você quer para o seu filho? Ah, eu quero que ele seja feliz. Mas você quer que o seu filho seja feliz ou você seja feliz pelo seu filho? Porque a gente tem essa realização que a gente joga nos filhos, né? Todas as nossas frustrações, todas as nossas... E felicidade não é o fim do caminho. Felicidade é como você anda esse caminho. E a gente tem uma cultura hoje, eu sempre brinco, ninguém põe no Facebook os boletos para pagar, ninguém põe no Facebook você acordando de manhã com a cara toda amassada, não, ninguém, a gente só põe gente rindo, feliz, próspera, viajando, né? Então existe a cultura da felicidade, você tem que estar feliz 24 horas por dia. Só que isso não existe. E muitas pessoas deprimem, não sei se a Lívia, né, trata adultos, ela vê isso, porque elas não, parece que elas não conseguem ter esta felicidade. E isso passa para as crianças. Para a gente ser feliz, a gente tem que saber o que é ser infelicidade. E felicidade não é 10 horas, é 5 minutos. Se você botar toda a sua felicidade em tirar carro novo, você tira o carro novo da agência, dali 10 minutos você já está triste, porque você já tirou o carro novo. Então, a felicidade são pontos. E você queria muito que aquele momento se prolongasse, mas eles não são para se prolongar, eles são para ser curtidos naquele momento. Quando eu vejo, às vezes, em shows, as pessoas com os tablets, com os celulares, todos ligados, gravando, elas não estão vivendo o momento do show, não estão vivendo aquele momento, né? Elas estão gravando, mas porque elas não têm memória emocional para gravar aquilo? Então, isso é uma coisa que me chama muito a atenção. Então, a felicidade, a gente é infeliz, sim, a gente tem momentos de felicidade que a gente tem que celebrar. E esses momentos têm que estar no outro, não em coisas, porque coisas... passam.
É, e a gente só sabe um lado se a gente experimentou o outro. Para saber o que é felicidade, você tem que saber o que é a infelicidade. Porque aí, quando você está bem, você se assim, opa, ai, estou tão bem agora, né? Por quê? Porque você experimentou o outro lado, você sabe o que é não estar bem.
Uhum.
E aí isso chama-se equilíbrio, não é, Lívia?
Resiliência, a palavra de ordem para isso. E quando eu falo que eu trabalho psicoeducação das emoções... é porque eu mostro para eles que é importante a gente sentir a tristeza, que a raiva ela não é tão ruim assim e que a felicidade ela vai existir. Então, tudo isso é importante que a gente mostre para as nossas crianças e sim, eu lido com adultos assim, dessa forma. E a gente trabalha psicoeducação com adultos também. E mostra para eles o quanto é importante essa questão de ser resiliente. A gente precisa aprender isso desde sempre. Se a gente aprendesse isso desde sempre, nós não teríamos hoje tantos adultos infelizes, frustrados com tudo que tem acontecido.
E tendo tudo. Porque às vezes a pessoa fala, nossa, mas a pessoa tem isso. Mas por que ela não é feliz? Porque a felicidade não está só nisso, né? A felicidade é muito mais do que isso. É como você lida com isso. E você suportar as dificuldades. Porque tudo passa, eu falo, tudo, né? Aquele momento de infelicidade, aquela raiva, você tem que passar por aquilo. E isso para as crianças é muito importante, e para os pais também. Os pais não suportam ver os filhos infelizes. Mas a gente pode ficar triste com a infelicidade do filho, mas eu não posso tentar sentir a dor que o meu filho sente, porque essa é só ele que tem que sentir.
Bom, Lívia Marques e também Luciana Brides, eu estou com uma pena danada de dizer que a gente está no finalzinho do nosso programa, mas a gente precisa dizer para os nossos ouvintes onde é que eles podem conseguir os livros de vocês. Como fazer, Luciana Brides, rapidamente o seu livro, como saber do que seu filho realmente precisa?
Está em todas as livrarias do Brasil e nas livrarias online, né? A Amazon, enfim, todas as livrarias disponíveis. Já está na segunda edição já o livro.
Luciana Brites, se quiserem entrar em contato com você, alguma página?
A gente tem a Neurosaber, canal no YouTube, que nós disponibilizamos vídeos e conteúdos, né, sobre aprendizagem, comportamento e desenvolvimento, e também o site www.neurosaber.com.br e o Facebook também da Neurosaber.
Isso. Lívia Marques, você com o desafio de educar e educar hoje?
A pessoa pode adquirir o livro, na verdade, na minha página no Facebook, psicóloga Lívia Marques, ou no Instagram psicol.liviamarques.
O Lívia, com V mesmo, não tem W, Lívia Marques, como ele se escreve.
Como,
né?
Se escreve, isso mesmo.
Pessoal, eu queria agradecer a vocês por essa conversa tão esclarecedora e, ao mesmo tempo, tão rica de afeto, não é? Educar também é isso. Né? Isso que a gente fez aqui, não é? Sim. Obrigada pela sua presença, Luciana Brits.
Eu te agradeço muito você e o convite e todo mundo aqui, viu? Muito obrigada.
Obrigada, Lívia Marques.
Muito, muito, muito obrigada.
Gente, o Conversa com o Autor fica por aqui com gravação e edição de Rafael Napoleão. Voltamos na próxima semana com mais um ótimo programa.
Conversa com Autor. Realização MEC AM.